10 horas 36 minutos, sexta-feira, 23 de agosto de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do nosso estado que conecta as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Trabalhador é socorrido de helicóptero após ter 90% do corpo queimado em um incêndio em um canavial. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais informações. Brenda, bom dia.
Bom dia, Luciane. Bom dia para quem nos acompanha. Esse incêndio aconteceu na tarde desta quinta-feira. Esse trabalhador, um homem de 41 anos, sofreu queimaduras, então, em 90% do corpo durante esse incêndio no canavial, no município de Paraíso do Norte. De acordo com o Grupo de Operações Aéreas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU Aéreo, esse acidente aconteceu enquanto o trabalhador operava o maquinário tentando conter o avanço das chamas desse incêndio. Mas, por conta da mudança da direção do vento, o fogo acabou cercando esse trabalhador e impossibilitou que ele fugisse. Ele foi resgatado por outros funcionários da usina e, por conta da gravidade do caso, a equipe do SAMU Aéreo foi acionada. Ele está internado, o estado de saúde dele é considerado gravíssimo. E nessa quinta-feira, os bombeiros do 5º Grupamento aqui de Maringá também combateram dezenas de incêndios até o final da tarde de ontem. Foram quase 20 incêndios ambientais registrados simultaneamente. Um desses incêndios, inclusive, Luciano, perto da PR-323, aqui em Maringá, acabou mobilizando o Corpo de Bombeiros e atrapalhando as operações no aeroporto de Maringá. Esse incêndio, bem próximo à área do aeroporto de Maringá, acabou até atingindo algumas áreas que pertencem ao aeroporto, se espalhou primeiro por uma vegetação rasteira e acabou, então, invadindo as dependências do aeroporto, resultando na suspensão temporária das operações aqui. Então, um voo da Azul, que estava previsto para pousar no final da tarde, por volta das 5h30 aqui no aeroporto de Maringá, precisou ser desviado lá para Londrina, onde acabou pousando em segurança. E no local, o combate das chamas foi muito intenso, participação de 4 caminhões, um do Corpo de Bombeiros e 3 da Brigada Militar do aeroporto aqui da cidade. 3 tratores também foram usados para criar aceiros, para impedir o avanço do fogo, e situação que é agravada pela vegetação seca, muito vento na hora também, acelerando a propagação das chamas, que inclusive se direcionaram ao novo sistema de pouso por instrumentos, o ILS, e também a área de abastecimento de combustível das aeronaves, por isso também a grande preocupação para combater rapidamente esse incêndio. As equipes permanecem em alerta, não só ali na área do aeroporto, mas em toda a nossa região, com muitos incêndios ambientais ainda sendo registrados, e infelizmente nesse caso de ontem em Paraíso do Norte, um homem que teve 90% do corpo queimado e que está internado em estado gravíssimo, Luciano.
Muito obrigado, Brenda. Infelizmente, né, temos noticiado e muito incêndios em vegetação. Nesse caso, infelizmente, um homem sofreu queimaduras em praticamente todo o corpo, né, 90% do corpo queimado. Não há parte do corpo que não tenha sofrido com as chamas. E por falar em incêndio, um outro incêndio de grandes proporções atinge uma cooperativa em Cafelândia. Moradores relataram que ouviram uma explosão pouco depois do início das chamas. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lúcia. Bom dia a todos. Esse incêndio de grandes proporções começou por volta das 8h30 da noite desta quinta-feira, na cooperativa de Cafelândia. Imediatamente, os funcionários foram evacuados do prédio. Além do Corpo de Bombeiros de Cascavel e cidades da região, equipes da Brigada de Incêndio da Cooperativa e Bombeiros Civis participaram do combate às chamas. Foram cerca de 4 horas de atuação para controlar o incêndio. Mais de 30 pessoas e 7 caminhões-pipas e 3 caminhões da cooperativa atuaram no local. O Major Thiago Zajac, do Corpo de Bombeiros de Cascavel, falou sobre o trabalho de combate às chamas.
Bom dia. Então, ontem, por volta das 20h40, o Corpo de Bombeiros foi acionado em Cascavel para atendimento a um combate a incêndio na cooperativa lá em Cafelândia. Quem nos acionou foi a própria empresa, através da sua brigada de incêndio, que fez o primeiro combate, e o incêndio tomou uma proporção que eles não conseguiram resolver por eles mesmos, e o Corpo de Bombeiros foi acionado. Então, foi deslocado 3 viaturas no primeiro momento de combate a incêndio, depois complementado com mais uma. E o incêndio, a fase ativa do incêndio, perdurou até 1h da manhã, onde se iniciou o rescaldo. Hoje ainda permanece uma equipe do Corpo de Bombeiros lá fazendo o controle do rescaldo para que esse incêndio não retorne e se encerre até o final do dia de hoje.
Então, as equipes aqui de Cascavel também atuaram nesse combate ao incêndio, estão atuando ainda nesta sexta-feira. Esse incêndio já foi controlado, mas as equipes seguem acompanhando essa ocorrência. Não se tem informações de onde esse incêndio iniciou. Felizmente, ninguém ficou ferido, porque os trabalhadores conseguiram sair a tempo. Vídeos e áudios de moradores, trabalhadores da região, das proximidades, circulam na internet e mostram que houve uma explosão após o incêndio, um barulho bem alto. Equipes da Polícia Militar foram acionadas também para fazer o isolamento do local, para evitar que a população se aproximasse e também, né, para prestar auxílio ali, para facilitar também o trabalho dos bombeiros. O isolamento foi feito em um raio de 200 metros da cooperativa. Segundo, então, a própria cooperativa, não houve vazamento de amônia durante a ocorrência. E na manhã desta sexta-feira, a Secretaria de Educação de Cafelândia emitiu um comunicado informando que, por medidas de segurança, o Centro de Educação Infantil, o CEMEI Rosália Motter, certificado, então, eles disseram que era para as crianças saírem do CEMEI por conta, então, de possibilidade de inalação de fumaça e de outros compostos químicos que podem ter se espalhado após esse incêndio. Então, essa situação fez com que as autoridades, a direção do CEMEI, optasse, então, por evacuar esse CEMEI, esse prédio. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Jéssica Passos, que falou pela CBN Cascavel de mais um incêndio de grandes proporções aqui no nosso estado. Jovens são baleados dentro de casa em Ponta Grossa. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Dois jovens de 20 e 18 anos foram baleados na noite de ontem na região do Ouro Verde, aqui em Ponta Grossa. Relatos preliminares indicam que eles estavam dentro de casa quando foram chamados por outras duas pessoas no portão da residência. Nesse momento, os tiros foram efetuados contra as vítimas. O rapaz de 20 anos está em estado grave, enquanto o de 18 foi atingido de raspão. A ocorrência foi registrada nas ruas Bário e Condor, na região do Ouro Verde, aqui em Ponta Grossa, uma região periférica da cidade. Conforme informações da Tenente Thaisa, da Polícia Militar do Estado do Paraná, as vítimas estavam dentro da casa fazendo uso de drogas quando duas pessoas numa motocicleta chamaram os jovens. Quando eles saíram para a área externa, foram baleados. Diante da ocorrência, equipes do SAMU, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, do Pelotão de Choque e do Setor de Homicídios, da Polícia Civil, foram acionadas para o local. Durante os atendimentos, ficou constatado que a vítima de 20 anos foi atingida na região do tórax e na perna esquerda. Já o rapaz de 18 anos foi ferido de raspão no rosto, no braço e também na mão. Ambos foram levados para o Hospital Universitário Regional. Como a gente mencionou, a vítima de 20 anos está em estado grave internada. Por fim, a tenente que conversou com a nossa equipe também relatou que foram encontrados estojos de 9 milímetros no local. Agora as autoridades vão iniciar as investigações com o objetivo de identificar os motivos da tentativa de homicídio, bem como localizar os suspeitos do crime. A polícia não passou informações a respeito da ficha criminal dos jovens, assim, pelo que a gente pode apurar, eles não tinham passagem, estavam apenas dentro de casa, mas não tinham passagem por crimes de tráfico de drogas. Estavam usando entorpecentes, mas não tinham ligação com o tráfico a princípio. A Polícia Civil vai investigar o caso e a Polícia Científica também esteve no local e fez a perícia criminal, Luciano.
Obrigado, Emanuel, pelas informações. GAECO cumpre mandados de busca em operação contra uma organização criminosa no município de Rolândia. O Rafael Sanches, da CBN Londrina, tem mais detalhes. Rafael, bom dia.
Bom dia, Luciano. 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nessa operação do GAECO em conjunto com a Polícia Militar. A ação investiga a prática de crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de capital e corrupção de menores. Os mandados foram cumpridos em residências e estabelecimentos comerciais da cidade que fica aqui próxima a Londrina. Inclusive, o proprietário de um desses locais seria apontado como o chefe do tráfico de drogas na cidade. As investigações começaram em maio com uma ação da polícia em duas casas ali na cidade, onde duas pessoas foram presas e foram apreendidos drogas como maconha, crack, êxtase e outros objetos que remetem ao tráfico de drogas. Agora, o GAECO vai analisar todos os materiais apreendidos na ação para poder seguir a investigação desse caso. Lucian.
Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. A vacina BCG começou a ser aplicada em maternidades aqui do Paraná. Antes dessa mudança, os recém-nascidos recebiam o imunizante em unidades de saúde. A Marina Prota, da CBN Curitiba, vai explicar o porquê dessa mudança agora. Marina, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia aos ouvintes. A vacina BCG, que protege contra formas graves de tuberculose, começou a ser aplicada também nas maternidades do Paraná. Desde o início do mês, 300 profissionais de saúde passaram por capacitação para oferecer o imunizante. Ao todo, 25 maternidades de alto risco vão disponibilizar a vacina. Em Curitiba, são 3 instituições: o Complexo do Hospital de Clínicas, da UFPR, o Hospital Universitário Evangélico Mackenzie e o Hospital Nossa Senhora das Graças, a maternidade Mater Dei. O imunizante faz parte do calendário nacional de vacinação e aqui no Paraná era aplicado em recém-nascidos com até 30 dias de vida apenas em unidades de saúde. Somente 13 maternidades, sendo 5 de alto risco, aplicavam o imunizante antes dos 30 dias. Nos primeiros 6 meses deste ano, 87% do público-alvo foram imunizados no estado e o mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde é de 90%. Então, a iniciativa é para facilitar o acesso à imunização a esses bebês recém-nascidos que muitas vezes acabam indo para casa e tendo contato com pessoas que puderam ter aí contato com o vírus da tuberculose e podem ter complicações graves que podem ser contidas com a vacinação da BCG. E a BCG, lembrando, é aquela que fica a marquinha no braço, né? Todo mundo recebe essa vacina, essa marquinha no braço, ela representa que a criança tomou a BCG. Tem uma pequena reação, mas ela é uma vacina segura e a gente vai trazer também essas informações aqui na CBN Curitiba sobre essa vacinação ser feita nas unidades de saúde, continua sendo feita, mas agora tem espaço também nas maternidades para facilitar também já o dia a dia dos pais e mães. Lucia?
Muito obrigado, Marina, com essas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua sintonia.